I'm turning now to the book of Acts, chapter 26 and verse 16.
Eu me volto agora para o livro de Atos, capítulo 26, versículo 16. Atos 26, 16. São palavras de Cristo a Saulo de Tarso, quando ele foi chamado para ser Paulo, o apóstolo. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E nosso assunto de hoje é Cristo, a nossa suprema mensagem. E os versículos diante de nós, eu espero que cheguemos até o final do capítulo e terei apenas 4 subtítulos: a comissão do apóstolo, a mensagem do apóstolo e, em seguida, a obediência do apóstolo e a resposta dos dois governantes romanos que o ouviram, junto com muitas outras pessoas, em uma espécie de audiência informal. E o apóstolo Paulo estava preso em Cesareia. E Festo, o novo governador da Judeia, tinha cometido um erro tolo, no seu ponto de vista, não do ponto de vista do apóstolo Paulo, em falhar de absolver Paulo das acusações. E Paulo sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele teria sido morto no meio do caminho. Então ele apelou a César, e foi isso que o levou para Roma, e sob a proteção de uma guarda romana. E aqui temos Paulo, então, dando um relato de si mesmo diante do governante Festo e do rei Agripa, que era o procurador romano de uma região vizinha. E ele vem ao ponto de depois que Cristo apareceu a ele, em que Cristo o comissiona. E esse é o ponto do qual começamos hoje. E ele diz: mas levanta-te. Paulo conta as coisas para o rei Agripa e para Festo e todos os quiliarcas, os oficiais a cargo, os quiliarcas que eram capitães de tropas romanas de 1.000 soldados cada. Então, aqueles quiliarcas, comandantes dos batalhões, estavam lá, e outras pessoas significantes também estavam lá em Cesareia, algumas 70 milhas a noroeste de Jerusalém. E ele disse, Jesus disse a ele: levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto. Veja a aparição de Cristo ao apóstolo Paulo. Você não consegue imaginar o efeito que isso teve sobre ele. Ele era um perseguidor autorizado, a pessoa oficial para rastrear todos aqueles judeus que haviam se convertido a Cristo e que o adoravam, e que estavam pregando que ele havia ressuscitado e que ele era o Salvador do mundo. E lá estava Paulo, Saulo de Tarso, como ele era. E ele foi comissionado para rastrear esses cristãos e para prendê-los e levá-los de volta para Jerusalém, para serem presos e então serem executados se eles não se retratassem. E ele negava constantemente a ressurreição de Cristo. Ele desprezava a ideia, ele se opunha a essa ideia com todo o seu ser e suas forças. E agora, com aquela grande luz que veio do céu, que o jogou no chão, Paulo apareceu a ele. Aquele que ele negava, aquele que ele desprezava. Ele deve ter ficado tão abalado, tão chocado, com uma experiência tão grande assim, com todo o seu orgulho farisaico e seu aprendizado farisaico, ele percebendo então que estava totalmente errado e sendo julgado por aquele quem ele havia negado e desprezado. E Jesus disse a ele: levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro. Essa aqui é a comissão de Paulo como um apóstolo. Tendo uma aparição de Cristo, ele ainda tinha muito que aprender. Ele ainda nem havia se arrependido a Cristo, mas quase que imediatamente ele faria isso. E ele seria, então, ministro e testemunha para dar testemunho tanto das coisas que ele havia visto. Ele havia visto a Cristo e também tudo aquilo que ele ainda receberia de Cristo no futuro. Nós vemos isso no final do versículo 16, em que ele diz, pelas quais te aparecerei ainda. Haveria aparições ainda adicionais de Cristo a Paulo em visões e revelações. Então, tudo viria à vida para ele. E assim, ele relacionaria tudo aquilo que ele aprenderia às profecias do Velho Testamento. Mas para continuar com a narrativa no versículo 17, Cristo está falando ainda, dizendo, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Nós aprendemos em outra passagem da Bíblia que esse é o terceiro relato da conversão de Paulo no livro de Atos, e nós aprendemos nos outros relatos que foi a ele revelado os sofrimentos que ele haveria de sofrer, e ele passaria então a ter que sofrer, e vez após vez, Cristo iria livrá-lo. Ele não seria livrado da dor e das prisões e até mesmo dos ajuntamentos, dos apedrejamentos, dos naufrágios, mas ele não seria destruído por eles. Ele finalmente seria livrado, vez após vez, do povo, isso é, dos opressores judeus e também dos gentios. Até o final, até o momento em que ele foi martirizado, finalmente, teria então tantos livramentos. E os gentios são particularmente mencionados. Ele seria o apóstolo aos gentios. E o versículo 18, essa é a comissão dele, mas aqui está a mensagem. No Novo Testamento, nós temos muitos versículos que são bem, bem notáveis porque eles têm todo o evangelho neles. E esse é um desses versículos. Veja só o versículo 18, no capítulo 26. Tem todo o evangelho aqui. É a mensagem que Paulo deveria declarar. É a comissão de Deus a Paulo. Há pessoas hoje em dia, e muitos especialmente líderes de igrejas, e até mesmo dentro do meio evangélico, é uma grande tragédia isso. Há pessoas que dizem que obras sociais e esforços sociais são algo igual à obra do evangelho. E, na prática, eles tornam isso mais importante do que a obra do evangelho. Mas, quando nós olhamos a comissão do apóstolo Paulo, aqui não é mencionado nenhuma obra social, apenas o evangelho. É o evangelho do começo ao fim. É ganhar almas. Bom, sabemos também que nós somos ordenados a fazer boas obras. E pelo fato de muitos serem convertidos, muitas pessoas se tornam boas e auxiliadoras de outras pessoas de maneiras significantes. Mas essas coisas são quase que incidentes quando você as compara com o evangelho. A mensagem suprema é sempre Cristo. E eis aqui no versículo 18, para lhes abrires os olhos. Isso é, para abrir os olhos das outras pessoas. A mensagem do apóstolo, ela é para, em primeiro lugar, abrir os olhos. Bom, nós sabemos que só o Espírito Santo abre os olhos. Isso é ensinado nas Escrituras, mas nós temos o privilégio da instrumentalidade. Deus vai nos usar. O Espírito Santo fará a obra essencial e ele irá amolecer o coração, regenerar o coração para que a vontade da pessoa seja inclinada a ouvir o evangelho e receber. O Espírito Santo fará tudo isso, mas nós externamente pregamos e explicamos e proclamamos o evangelho. Então o versículo fala como se Paulo estivesse fazendo isso, mas é claro, em outros lugares nós sabemos que é o Espírito Santo que faz isso. E ele, então, é o porta-voz privilegiado. Para abrir os olhos, é uma coisa maravilhosa quando você vem a Cristo. Com certeza, todos podem ecoar isso como crentes verdadeiros. As coisas que você vê pela primeira vez, as coisas que se tornam tão óbvias, e você pensa, por que eu não vi isso antes? Bom, você pode imaginar isso com Paulo. Quando ele se converteu, por causa de sua instrução tão profunda nas Escrituras, ele era um especialista, um perito no Velho Testamento. E ainda assim, ele nunca tinha percebido que era necessário que Cristo viesse da glória e para sofrer e morrer e fazer um sacrifício expiatório e levar o pecado no lugar de todos que seriam levados. Ele compartilhou o ponto de vista, ele compartilhava do ponto de vista de que quando o Messias viesse, era uma visão totalmente falsa, não em linha com os profetas, mas ele tinha o mesmo ponto de vista, de que Cristo seria uma espécie de rei, de herói conquistador, que iria fazê-los prósperos, e eles dariam, então, domínio mundial. Eles não viam aquilo que era óbvio, o Salvador, e nós também não vemos isso. E quando nós, pela primeira vez, nos achegamos a Cristo, ele abre os nossos olhos e nós nos maravilhamos pelo fato de não termos percebido essas coisas antes. Mas era o mesmo com Paulo. Todas as profecias do Velho Testamento, voltando até o tempo de Moisés e até mesmo Gênesis 3, capítulo 15, Paulo nunca havia entendido nada daquilo. Abrir-lhes os olhos. Você pode ser um perito em tantas coisas. Você pode ser até mesmo estar no topo de uma profissão específica. E ainda assim, se o Espírito Santo não trabalhar no seu coração, você nunca perceberá a mensagem de Cristo e o que ele fez e o que foi profetizado de Cristo e o que ele veio fazer. Abrir os olhos. E assim, quando nós nos convertemos, o ponto de vista cristão, a explicação do Evangelho sobre a vida fica tão óbvia, é óbvia para nós que nós somos uma raça humana caída, que nós somos pecadores por natureza e nossa mansidão, nossa impiedade interna e antes nós podemos pensar que somos até piedosos e adequados para os céus, mas quando o Espírito Santo opera, a queda do homem se torna tão óbvia. E as explicações da Bíblia sobre por que somos como somos e por que a ordem mundial é assim ficam tão claros para abrir os olhos. É como ter os olhos abertos. Quando você se converte, você passa da ignorância para o conhecimento, quase que da noite para o dia. E aqui diz, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Essas são trevas, paganismo naqueles dias. Você pensa naqueles gregos tão brilhantes e nos romanos tão brilhantes e suas mentes e suas invenções e suas capacidades em seus caminhos totalmente diferentes. E ainda assim as crenças deles eram totalmente, por assim dizer, lixo. Eram apenas politeísmo e paganismo, cheios de histórias e mitos. E eles criam nessas coisas e eles estavam presos a essas coisas. E eles estavam tão cheios de superstição e perdidos. E Deus chama isso de trevas. E é assim hoje também. Trevas, mentes brilhantes e a teoria da evolução e todos os tipos de explicações são colocadas e tentando explicar que toda a ordem que vemos neste mundo criado e desenhado, não é uma ordem nada. É algo que simplesmente surgiu por mero acidente e acaso. Isso é muito difícil tentar pensar em todas as coisas intrínsecas da vida como sendo apenas acidentes e acasos por forças invisíveis em milhões de anos. Mas nós cremos nessas coisas. Nós estamos em trevas. E são coisas sem sentido e nós cremos nelas. E pessoas brilhantes creem nisso. E nos dias de hoje, o ateísmo, isso não é nada melhor do que o paganismo de dias atrás. De trevas para luz e entendimento. E essa foi a comissão do apóstolo Paulo. A luz de Cristo. Ah, ter Cristo e ter a liberdade contra o pecado e ter o poder para te ajudar e ter, então, o entendimento dos planos de Deus revelados na Escritura e da vida futura e da eternidade. E aqui diz-lhes, abrires das trevas, os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus. Você poderia traduzir isso como e da autoridade de Satanás. Isso ajuda, então, você a entender o original grego mais claramente. Da autoridade de Satanás. Antes da conversão, Satanás tinha uma certa autoridade sobre nós. Nós diríamos, eu não quero ser um crente, eu não quero ser religioso, eu quero ser livre, eu quero ser o meu próprio, o dono de mim mesmo, escolher aquilo que eu vou fazer. Mas nós não vemos que antes da conversão nós estamos sob a autoridade de Satanás. Nós fazemos as coisas da maneira em que somos tentados e pensamos da maneira que Satanás quer que nós pensemos. E nós nos comportamos e seguimos os caminhos deles. E então estamos neste mundo de rebeldes contra Deus, mas aqui isso é descrito como da autoridade de Satanás para Deus, para estar sob a sua orientação e seu amor e sua proteção, para que eles recebam, versículo 18, a remissão de pecados. Que coisa maravilhosa essas palavras, para que recebam, e o que está subentendido nessa palavra é que nós recebemos essa remissão como um presente. Não é algo ganhado, obtido. A remissão de pecados, o perdão de pecados, o maior dos dons que alguém poderia ter na vida. É o pecado e a culpa que nos levarão para longe de Deus e para uma punição eterna. Que coisa maior poderia haver do que todo o pecado que você já cometeu, todas as palavras e ações serem tiradas fora da vista de Deus, sabendo que Deus não irá lembrar mais dessas coisas, porque Cristo sofreu a punição por nós, se nós cremos nele, para que eles recebam a remissão de pecados, o perdão de pecados e herança no céu, na glória, entre os que estão santificados pela fé em mim. Se vocês estiverem olhando para as suas Bíblias, no versículo 18, você deverá colocar uma vírgula depois de santificados. Dizem santificados pela fé. E eles dizem, as pessoas são santificadas pela fé. Bom, em outras palavras, eu não vou detê-los com isso, mas eles vão dizer, você é santificado não através de tentar ser piedoso, mas apenas santificado por um ato miraculoso de Deus. E esse é um ponto de vista tolo, porque deveria haver uma vírgula na pontuação moderna depois da palavra santificados. Ou seja, a ideia pela fé aplica a tudo o que está dito no versículo anteriormente. Isso é a herança, e recebendo herança pela fé, santificados pela fé, tudo pela fé. E o que isso significa? Bom, é fácil explicar. É pela fé como sendo o oposto às obras. Não é pelas obras. Não é por merecimento, não é por mérito, não é por nada que eu pudesse fazer para merecer a salvação. Não é por nenhuma cerimônia, como os judeus pensavam que era, por nenhum ritual. Não é por performances, é apenas pela fé, confiando em Cristo. É a fé que está em mim, Cristo teria dito. A fé em Cristo, na pessoa dele, na obra dele. Ele viveu uma vida perfeita e reta para que suas perfeições maravilhosas fossem imputadas, aplicadas a todos aqueles que crescem nele. E na cruz do Calvário ele morreu uma morte terrível, indescritível, sofrendo o castigo do nosso pecado para que nós pudéssemos ser perdoados. E nós precisamos de ambos os aspectos da obra de Cristo. Você precisa da morte dele no Calvário para comprar o seu perdão, mas você precisa da retidão, da vida correta que ele viveu, da justiça dele, para entrar, para merecer entrar no céu. E você, então, crê na justiça oferecida de Cristo e no sofrimento e na morte de Cristo. Um tira o seu pecado e o outro abre a porta dos céus como se você tivesse merecido por você mesmo o céu. E esse versículo 18 é um desses versículos preciosos que tem todos os aspectos concebíveis do Evangelho em um único versículo. E agora o versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Bem, como poderia, no caso de Paulo, Cristo aparecendo a ele em forma gloriosa, como ele poderia possivelmente ser desobediente? E ele não foi, ele obedeceu àquela visão celestial. E essa é uma marca dos crentes verdadeiros, eles obedecem a Cristo. Eu lembro quando eu era um jovem cristão ainda, havia pouco tempo que eu me havia convertido, e pessoas que professavam a Cristo, eu diria outras pessoas jovens, tendiam a cair em dois tipos de categoria. Havia aqueles que eram tão sérios sobre Cristo que eles o seguiam, eles o adoravam. E quando eles ouviam de um dever cristão, algo que Cristo requeria deles, eles voluntariamente e com vontade começavam a seguir isso. Assim que eles aprendiam sobre o dia do Senhor, isso se tornava a coisa mais importante para eles. E quando eles percebiam que Cristo queria a sua vida e para servi-lo, eles faziam isso. E eles então se voluntariavam para algum tipo de serviço cristão na igreja. E havia um outro tipo que parecia, embora eles fossem sinceros na maneira deles e adorassem a Deus, eles continuavam fazendo todas as coisas mundanas e escolhendo para eles o que eles fariam, como eles viveriam e o que eles fariam, alguns deles, à medida que começaram a ter mais visão, eles começaram a mudar de atitude e começaram a seguir as coisas que Cristo lhes mostrava em sua palavra. Mas alguns nunca mudavam. Eles continuaram, por um tempo, dizendo ser crentes, passando-se como crentes, desfrutando da comunhão da igreja cristã, mas ainda vivendo vidas mundanas. E a maioria dessas pessoas, no final das coisas, acabaram saindo e ficou claro que elas nunca haviam sido salvas de verdade. E aqui o apóstolo Paulo se voltou para Cristo de uma vez. Isso não acontece com todos nós de uma vez, nós nos voltamos a ele, nós cremos nele e às vezes nos demora um pouco mais de tempo para que todas as outras coisas comecem a entrar em prática, uma coisa após a outra nos convence. E nós queremos então voluntariamente agradar ao Senhor e nós passamos a praticar isso ou aquilo. Mas os falsos convertidos que em algum momento ou outro cairão, é algo notável que eles nunca dobram os joelhos a Cristo. E o apóstolo Paulo diz no versículo 19, por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nós não temos visões celestiais, mas nós experimentamos uma grande mudança na conversão. E se Cristo significa tudo para você e você vai se alinhando gradualmente na vida à medida que ele te dá a luz. E foi isso que o apóstolo fez. E no versículo 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem, isto é, se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Eu não vou me referir às passagens, mas isso aconteceu três vezes com o apóstolo Paulo. Uma vez em Damasco, ele foi imediatamente ameaçado pelos judeus, e depois em Jerusalém houve tentativas, e ele retornou a Jerusalém. Outras vezes houve, então, tentativas contra a sua vida, e depois, nessa última vez, que o levou a ficar preso. Eles tentaram assassiná-lo. E essa é a razão pela qual eles quiseram fazer isso. Não eram as razões que os judeus deram, mas porque ele pregava essas coisas. Bom, muitos e muitos judeus foram salvos em Jerusalém. De 30 a 40 mil foram salvos naqueles dias. Um número tremendo de pessoas convertidas. E ainda assim, ao mesmo tempo, a maioria deles não foi salva. Eles tinham ressentimento dessa mensagem de Cristo, de que nós temos um Salvador. Eles diziam, precisamos de um Salvador e precisamos que Deus se torne um homem para morrer por nós. E nós, então, deveríamos nos dobrar diante de Deus e arrepender. E vocês estão nos dizendo que nós não conhecemos a Deus e que nós não temos nenhum relacionamento com Ele e que estamos sob juízo e que precisamos nos arrepender e ser salvos, nós vamos te matar por isso. E isso é, em resumo, a questão. E é isso que Paulo explica aqui. E ele diz, por esta causa, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Então, versículo 22. A obediência de Paulo. E aqui diz a comissão de Paulo e a sua explicação dessas coisas. Mas alcançado o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Eu queria simplesmente parar aqui um pouquinho. Pequenos e grandes. O apóstolo Paulo estava preocupado com todas as almas. Ele pregava para multidões, ele pregava para indivíduos, ele arrazoava e apelava com as pessoas. Todas as almas eram importantes para ele. As grandes multidões não faziam com que ele se tornasse orgulhoso, para que ele não tivesse tempo para grupos pequenos. E ele também se refere a pessoas importantes e pessoas comuns, todas elas incluídas no seu testemunho, dizendo nada mais do que aquelas coisas que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isso não é impressionante? O clero judeu, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles não prestavam atenção ao que os profetas diziam. De que Cristo, quando ele viesse, deveria então ser um servo sofredor, nosso representante, morrendo então uma morte expiatória. Eles não prestavam atenção a isso. E é Paulo, aquele que estava sendo perseguido então, por pregar aquelas coisas que estavam nas Escrituras. E à medida que ele explicava essas coisas, versículo 23, isto é que Cristo devia padecer. Ele devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, ele deveria ressuscitar para mostrar o sucesso da sua morte no Calvário. E devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Isso traria, então, luz evangélica e entendimento do Evangelho. E, de repente, teve uma interrupção. Versículo 24. O governador Festo, ele então fala algo, o grego indica uma espécie de grito de Festo. Festo dizendo com uma alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele estava dizendo, Paulo, você está delirando. Você tem estudado demais, você está obcecado. Festo diria, eu não tenho tempo para isso. Festo não tinha espaço na sua mente para nada espiritual. Tudo que ele queria que Paulo dissesse era algo que desse a ele a base de uma letra, de uma carta que ele pudesse escrever para César. E Festo acabou ficando numa situação embaraçosa. Ele havia falhado na sua missão e Paulo agora havia apelado para César e ele precisava explicar por que Paulo era culpado e por que ele estava sendo enviado a César. E Paulo, ao explicar a si mesmo, começou a dar uma mensagem totalmente religiosa. E Festo perdeu a paciência. E ele não podia, não havia nada que ele pudesse dizer para César. Ele era um indivíduo terreno. Bom, e você? Você pode estar tão preocupado com as coisas desta vida e do tempo e da terra, de que à medida que os anos passam e você fica mais velho, você se torna incapaz, humanamente falando, de pensar sobre qualquer coisa espiritual. E o governador Festo era assim. Ele veio da nobreza, ele cresceu num lar nobre, e de maneira, ele era tão conectado com a realeza romana, e esse era o seu primeiro governo na Judéia. Ele não era um homem tolo, mas ei-lo aqui, incapaz, impaciente de absorver quaisquer coisas espirituais. Ninguém poderia falar a ele sobre o céu, sobre o pecado, natureza humana, sua necessidade de Deus, sobre Cristo. Ele simplesmente não tinha tempo para essas coisas. E você vai se tornar como uma pessoa dessas à medida que os anos se passarem, você sabe? Será que você pensa apenas neste mundo e no presente? E mais cedo ou mais tarde, você não vai mais poder pensar em coisas espirituais. E aqui temos assim Festo. E ele diz, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, você está louco. Mas ele, Paulo, disse, não deliro. Você poderia dizer assim, não estou louco. Eu não estou louco. Ó potentíssimo Festo, ele diz muito educadamente, ele diz isso calmamente. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. E de sobriedade, poderia dizer. E no grego, a ideia aqui é de são em mente. São juízo. Também uma palavra traduzida do grego muitas vezes como autocontrole. Bem, a própria maneira em que eu estou falando a você, Paulo parece estar dizendo a Festo, isso sugere que eu esteja fora de controle? Sugere que eu esteja obcecado com coisas religiosas? E que eu esteja falando bobagens? Não. E os pregadores devem ouvir a isso. O pregador certamente deve ser mais exaltado algumas vezes e ele precisa ser vivo e sincero e sério. Mas alguns pregadores, e podem ser até pessoas muito sinceras, às vezes pregam como se eles estivessem, me desculpem a expressão, mas loucos. E se Festo estivesse ouvindo, ele estaria dizendo, você está louco? Pois isso é o que eles estão, a maneira em que eles estão pregando. Eles não estão apenas levantando a sua voz, ou enfatizando, ou apelando, mas eles estão, por assim dizer, um pouco, se tornando um pouco doidos, indo falando alto e baixo e gritando. Mas quando Paulo foi interrompido, ele disse, eu estou falando de maneira controlada. E ninguém podia negar isso. E isso era o tipo de pregação, do Novo Testamento. Não de maneira louca, comportando-se de maneira louca. E eu menciono isso apenas de passagem. E ele diz, eu não estou louco, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Bom, Festo não estava preparado para ouvir. Então o apóstolo Paulo se refere ao rei Agripa, versículo 26. Pois o rei não era mais alto do que, mais superior ao que Festo. E ele tinha esse título apenas dado pelos romanos, mas ele era governador de uma região menos importante do que a de Festo, e ele era uma espécie de inferior a Festo, mas ele é chamado de rei. E ele, o apóstolo Paulo diz, porque o rei Agripa, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Que coisa! A vinda de Cristo, o sofrimento e a morte dele no Calvário. O rei Agripa era um judeu, você sabe. Embora ele tivesse crescido na casa do imperador Cláudio, ele era de descendência judaica e ele havia estudado essas coisas e ele sabia essas coisas e ele sabia sobre Cristo. E ele sabia o Velho Testamento. E Paulo diz a ele, o rei Agripa, crês tu nos profetas? E ele não dá uma chance a ele e ele diz, bem sei que crês. Ele sabia sobre o rei Agripa. Ele sabia que o rei Agripa entendia algumas coisas das profecias do Velho Testamento. E os velhos os profetas do Velho Testamento falaram profecias de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. As profecias de curto prazo, elas seriam cumpridas até mesmo no tempo de vida dos profetas e das pessoas que ouviam, para autenticar os profetas, para que as pessoas soubessem que esses profetas verdadeiramente eram profetas de Deus. As profecias de médio prazo, elas viriam com a vinda de Cristo e seus sofrimentos e morte. E as profecias de longo prazo eram sobre o fim do mundo e todo o resto. Bom, o rei Agripa sabia sobre os profetas. E ele sabia que elas eram autênticas. E ele sabia que as profecias de curto prazo haviam se cumprido. E ele tinha respeito. E ele sabia que as profecias de médio prazo falavam de Cristo, de sua morte, de sua ressurreição. Ele podia ser tocado. A mente dele estava aberta. E o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz, bem sei que crês. E Agripa disse a Paulo. E isso é único na versão King James. Por pouco, isso é quase que você me persuade a ser um cristão. Por pouco me queres persuadir a que me faça o cristão. E as traduções modernas mudam isso um pouco. E eles colocam assim, em poucas palavras, você acha que você pode me persuadir a ser um cristão? Em tão curto tempo, você pode me persuadir a ser um cristão? É essa a tendência das traduções modernas. E há alguns bons argumentos em traduzir o grego neste versículo, nessas linhas, mas, pessoalmente, não que eu seja a maior autoridade ou qualquer autoridade, mas eu não acho esses argumentos convincentes. Mas eu creio que as versões mais antigas e a King James também colocam isso de maneira melhor e eles acertam no grego. Os antigos, ele diz, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão, quase que tu me persuades a que me faça um cristão, e eu creio que isso está certo. Ele foi quase, pelo menos intelectualmente, persuadido, mas ele não reagiu, ele não iria reagir a isso, e isso é uma tragédia, ser quase convencido. Eu consigo ver a explicação, eu consigo ver a única explicação para o mundo e a natureza humana na Bíblia. E eu vejo que eu sou um pecador, e eu creio que eu estou no mundo que foi projetado e criado, e eu creio nos argumentos, e eu sei da minha necessidade de Cristo, de ser transformado e ajudado, e eu acredito no céu e na vida por vir, e eu creio nessas coisas, mas eu não posso, e eu me recuso. E esse é o rei Agripa. Ele diz, eu me recuso. Por quê? Bom, por um lado, perdão, relacionamento com Deus e uma vida transformada e uma vida eterna. E do outro lado, o quê? O que está me parando de ir a Cristo? E no caso dele, o temor dele, o temor dos seus colegas, o temor do que poderia acontecer com ele na sua carreira, o seu pecado. Ele não era um homem de vida pura. E as coisas nas quais ele eram viciados e as coisas que ele amava teriam que ser transformadas. Bom, essa audiência informal, ele veio a essa audiência informal com toda aquela pompa. Ele é um homem exibido, ele é um homem orgulhoso, exibido, mas ele não vai até Cristo. Ele pensa, eu não posso ir a Cristo e assumir esses riscos e me humilhar e viver diferentemente. Ele não podia fazer isso. E ele diz, por pouco, quase me queres persuadir a que me faça cristão. E Paulo disse, no versículo 29, provera a Deus que não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo, ou por pouco, ou por muito, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Bom, William Tyndale, a Bíblia de Genebra, a tradução da King James e as antigas traduções, você vê, elas traduzem o versículo 28 à luz do que Paulo diz no versículo 29. E nas versões modernas, você traduz o versículo 28 da maneira moderna, não, o versículo 29, então, passa a não fazer sentido. Bom, isso foi apenas um breve parênteses. E ele diz aqui, se todos que me ouvem pudessem compartilhar da vida que eu tenho, exceto tirando as minhas perseguições, se você pudesse ter a Cristo, se você conhecesse a sua ajuda e o seu poder e a mudança que ele traz nas suas vidas, Paulo podia testificar dessas coisas. E o cuidado dele contigo, o que quer que você faça para ele todos os dias, a cada hora. Você sabe qual é a oração mais curta na Bíblia? O apóstolo Paulo deve ter orado isso milhares de vezes, está no Evangelho de Mateus. Senhor, ajuda-me. A oração mais curta da Bíblia. E a oração que é mais feita por todos os crentes em todos os lugares. Vendo então, pedindo, Senhor, me mostra de novo o poder e as bênçãos de Deus e a transformação da vida e da mente, conhecendo o seu amor e sua presença. É isso que ele diz. Ele diz, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos estão hoje me ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Ele faz o seu apelo final. Nós não sabemos se nenhum dos quiliarcas ou dos coronéis se converteram ao Cristo. Talvez alguns deles se converteram, porque o evangelho de Cristo espalhou no exército romano e foi para outras terras. Nós não sabemos se nenhum dos dignatários da cidade de Cesareia foram até Cristo, mas possivelmente eles foram. Mas aqueles dois procuradores, os governadores, eles não foram a Cristo. Isso é triste. Mas eles falavam entre si. E eles falaram, esse homem não fez nada digno de morte, ele é um pregador. E ele prega de acordo com suas convicções, é tudo que ele tem feito. Ele não cometeu nenhum crime. Então disse Agripa a Festo. Eu não acho que ele sabia o que ele estava dizendo. E ele diz, bem podia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. Você está totalmente certo, rei Agripa. E você está dizendo isso ao governante Festo, o seu governante superior. Mas ele é aquele que fracassou em libertá-lo, de maneira que ele teve que apelar a César. Ele estava, de certa maneira, dando uma repreensão a Festo. Ele está dizendo: esse homem podia ter sido muito bem colocado em liberdade se ele não tivesse apelado a César. E Festo ainda não sabe o que ele iria escrever a César, mas isso não nos preocupa. O que nos preocupa é o apóstolo Paulo, ele, a sua comissão, a sua mensagem, sua obediência e a triste reação dos governantes. E agora ele está indo para, ele irá para Roma e teremos a grande história do naufrágio. E nós aprenderemos mais lições de narrativas como essas.